Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet, o V-Ray Master Talk, episódio número 63. E no episódio de hoje, a gente falou com a cofundadora e CEO da Elephant Skin, que é uma empresa mundial de Arquivis, a Giovanna Driessen, direto de Chicago. A Giovanna contou num papo muito bacana pra gente um pouco da sua carreira, como é que foi a criação da Elephant Skin, que começou lá em 2018 e hoje já tem mais de 130 funcionários pelo mundo inteiro. Falou dos desafios do trabalho remoto na pós-pandemia. Também falou da sua iniciativa X, que visa empoderar e inspirar mulheres no mercado de trabalho. Foi um papo muito legal, muito bacana e que você não pode perder. Como sempre, não esquece de dar aquela moral pra gente, dá o seu like no nosso vídeo, assina o canal, clica lá no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque também a gente nunca sabe quando vai ter episódio novo do podcast, né? E a gente se vê em mais um papo do mais limpinho da internet com a Giovanna Driessen. Dona Giovanna, como é que você está, Dona Giovanna? Tudo bom?
Oi, Ricardo, tudo bem?
Tudo ótimo. Primeiro, obrigado por participar, por aceitar participar do nosso limpíssimo podcast. Eu sei que você está logo depois do almoço, aí você está em Chicago, né?
Isso. Não, imagina, obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui junto com você, estar compartilhando um pouquinho da história. Espero que seja uma conversa bem legal aí que a gente vai ter.
Não, com certeza, com certeza. Bom... Quem ouve nosso glorioso podcast sabe que eu começo com uma pergunta, assim, eu até patenteei essa pergunta porque ela é muito inteligente, ela é muito original e ela basicamente é: Giovanna, quem é você, o que você faz e como é que você chegou onde você está?
Tá, bom, meu nome é Giovanna, hoje eu sou CEO e cofundadora da Elephant Skin e sou fundadora da X também. Eu sou arquiteta de formação, fiz mestrado em sustentabilidade e paisagismo. Eu considero até que eu sou uma pessoa bem privilegiada, porque eu tive a oportunidade de morar em inúmeras cidades diferentes. Então, em 2010, eu fiz um intercâmbio ainda na faculdade, eu morei no Canadá por um período. Aí depois, em 2015, mudei para os Estados Unidos, comecei em Miami. De Miami eu fui para Los Angeles, depois voltei para Miami. Agora eu estava 2 anos aqui no Brasil por algumas questões pessoais e agora a gente tá vindo para Chicago para desbravar aí uma nova aventura. Então é bastante história para contar, tem bastante coisa legal aqui nessas cidades. Eu sou esposa, sou amiga, sou mãe, meu filhinho Bernardo vai fazer 3 anos agora em outubro. E, tem bastante coisa que a gente vem trabalhando nos últimos anos com a Elephant Skin, então acho que tem bastante coisa para compartilhar com vocês.
Bem, agora, me fala uma coisa, você morou em 213 lugares, pelas minhas contas aí, você, assim, tudo bem, fazer o intercâmbio é até relativamente comum, né? O pessoal, às vezes, enquanto está no ensino médio, ou na faculdade, ou logo depois da faculdade, né? Sempre tem, né? Não é um negócio incomum. Mas essa de ir pulando para outros lugares é interessante. O que fez você fazer esse movimento de cada hora estar num lugar?
Pois eu confesso que eu nunca tinha imaginado. Eu sou de Curitiba. Então, logo daqui a pouco, vocês já vão perceber pelo meu sotaque, que é bem puxado. Tira um sarro que até em inglês meu sotaque é de curitibano. Então, eu nem tento lutar contra isso. Eu, como uma boa curitibana, eu acho que Curitiba é uma das melhores cidades para se morar. Então, eu nem cogitava a possibilidade de morar fora. E também, só que acabou que eu estava na faculdade e algumas questões em casa começaram a ficar meio chatas e tal, principalmente porque eu tinha um padrasto que chegou um momento que ainda não estava se alinhando muito mais. E eu falei assim, eu quero sair daqui, tomar novos ares. E na época, o Henrique, ele sempre pensou em morar fora, sempre quis morar fora e tal. Ele é que organizou o intercâmbio da faculdade. Então, fomos quatro pessoas da turma. Eu acho engraçado de contar porque algumas pessoas elas foram porque o Henrique foi muito porque ele que abriu a oportunidade, ele que conversou com as professoras e abriu o intercâmbio. E eu acabei indo por nota, que eles fizeram uma seleção. E isso conta muito sobre tudo de como a gente trabalha até então, né? O Henrique, que é o fundador da Elephant Skin, né? Nós estudamos juntos, então ele sempre com novas ideias, abrindo mercados, trazendo coisas que até então zero desbravadas, e eu geralmente indo atrás de outras formas, né? Então, assim, com isso a gente acabou tendo esse intercâmbio, depois dessa experiência, eu falei: Meu Deus, eu quero muito viver isso de novo. E aí que então surgiu a situação em 2015, onde a gente tinha se formado, e ele falou: A gente começou a ter uma empresa dentro no Brasil, era eu, Henrique, mais um sócio, uma empresa de arquitetura mesmo, fazendo projetos, mas também por várias questões acabou não dando certo. O bom é que nesse período foi quando eu fiz meu mestrado, e daí, logo que eu terminei o mestrado, eu falei assim: Ah, então já que não deu certo, ao invés de a gente investir nessa energia de novo, vamos para fora e tentar dar certo, né? Conseguir lá. Então, quando a gente se mudou para Miami, a gente imaginou que Miami seria uma porta de entrada, por ser muito mais latino, ter mais brasileiros. Então, a gente achou assim: Ah, vamos apostar ali. Eu consegui até de uma forma rápida até começar a trabalhar num escritório de paisagismo. Então, não tinha tido experiência profissional em paisagismo, mas sempre gostei muito disso, então acabei investindo nessa área. O Henrique foi mais para a área do mercado imobiliário mesmo. A gente ficou daí 3 anos em Miami, onde grande parte de muito muito do que a gente aprendeu a fazer e não fazer foi desses primeiros 3 anos, muito que surgiu da base de cultura que nos ajudou a criar Elephant Skin, veio desses primeiros anos. E depois, quando deu esse período, foi quando a gente recebeu o Green Card e falou assim: Olha, acho que agora a gente está entrando numa fase que dá para a gente apostar em novos desafios, né? E aí entra inúmeras situações, porque começa uma dúvida assim: quão boa eu sou? Será que vão me aceitar? Será que eu tô disposta realmente? Será que vão se interessar por essa minha carreira? E o Henrique, ele tem esse perfil muito de motivar as pessoas, de acreditar mais nelas do que às vezes as próprias pessoas. Então eu falei assim: Nossa, eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa em Los Angeles. Eu lembro que eu estava vendo algumas empresas também em Nova York e tal, mas eu tinha muito medo. Eu não sei se eu tinha mais medo de ser aceita ou não. Não de receber aquele não, né, de ser negado, ou sim de, na verdade, meu Deus, daí eu vou ter que enfrentar aquele desafio, trabalhar com pessoas que são tão boas, né? Então eu fui lá, montei meu portfólio, meu currículo, e eu apliquei só para as empresas que eu tinha certeza que iam me responder. E escondido, o Henrique foi lá e aplicou para inúmeras outras empresas. Depois ele me contou: Olha, só você sabia então que você aplicou já para várias outras, tá?
Que não é
Não.
surpresa, né?
Daí eu falei: Ai, meu Deus. Quando no fim foi muito legal, porque todas me responderam. Então, todas me responderam, fiz inúmeras entrevistas e eu pude escolher realmente a que eu queria. Então, daí em função disso, então foi um primeiro passo grande, assim, depois que a gente se mudou para os Estados Unidos, de um novo desafio, principalmente nessa questão de carreira profissional. Quando a gente se mudou para Los Angeles, eu então comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma das maiores empresas do mundo de paisagismo. E lá era muito engraçado, porque, né, na costa oeste tem uma influência muito grande asiática. Então, assim, era. Primeiro que era. Sei lá, 50% de americanos, 49,9% de asiáticos e eu. E de todo mundo, eu acho que assim, eu era a única pessoa que não vinha de Harvard. Era uma coisa impressionante. Então eu ficava assim, eu olhava assim: o que que eu tô fazendo aqui? Né? Quem sou eu que tô nesse me no meio dessas pessoas que têm currículos tão fortes, né? E foi legal que aos poucos foi trazendo toda essa confiança, essa segurança na profissional. Então eu acabei coordenando projetos na Índia, em Dubai, no próprio Estados Unidos. Isso foi agregando muito também essa parte de coordenação e gestão, tanto de pessoas quanto de projetos. E daí, no final de 2019, o Henrique tinha fundado há pouco tempo a Elephant Skin, e eu via que muitas coisas estavam, assim, toda a ideia da empresa, o que, que eles estavam se entregando e se propondo a fazer em si era muito legal. Só que tinha ainda 3-4 pessoas na época. E todos eram muito focados. Era o Henrique, o Cleiton, né, que foi o nosso primeiro artista, e o Alix, que também estava na parte de branding e de design, que hoje é nosso diretor de criação. Então, assim, todos com um perfil muito criativo. Eu falei assim, gente, alguém precisa entrar aqui para organizar a bagunça de vocês. E daí foi nessa oportunidade que eu falei assim, olha, Henrique, tô saindo dessa empresa e vocês têm agora uma nova Elephant pro time. E daí nessa que eu entrei junto da Elephant Skin. Então, começou ali em 2019. E daí, o que aconteceu? A gente começou a crescer, né? Pelo fato de a gente também não conhecer muita gente em Los Angeles, fez com que a gente tivesse muito focado. Então, todas as pessoas que começaram na Elephant Skin, a maioria era brasileiro. Então, o fuso horário estava nos matando, porque às vezes era assim, 4-5 horas de diferença. Então, teve dias que a gente acordava 3-4 da manhã para ir para o escritório, começava a trabalhar esse horário, e porque você acorda já atrasado, né? Na costa oeste.
Sim, sim.
Então, a gente daí acabava indo muito cedo para o escritório, e daí quando eu terminava, assim, 6 horas da tarde no Brasil, era quando eu começava a fazer as minhas coisas. Então, acabava que eu ia até 6 horas de Los Angeles. Então, a gente trabalhava, assim, muito tempo. E daí esse fuso horário começou a matar demais a gente, e daí, em função disso, que a gente daí voltou para Miami para estar num fuso horário mais parecido com o Brasil. E daí nessa que daí veio pandemia, em 2020 nasceu o meu filho, daí a gente resolveu ficar um pouco no Brasil. Uhum. Eu falei que eu cansei de ser Mulher Maravilha, é muito puxado.
E no dá um Brasil, trabalho, né?
Dá. Não, eu acho o máximo que a minha psicóloga fala que nem o filme da Mulher Maravilha teve tanto sucesso, que não deslanchou em mais filmes, né? Uhum. Então nem ela tá com tanto ibope.
Agora me fala uma coisa, assim, vocês mudaram mudar de estado, de cidade já é treta. Mudar de estado, ainda mais quando você sai da costa oeste pra costa leste, né, dos uhum. Estados Unidos, é uma treta e meia, porque assim, Estados Unidos é um negócio interessante porque a cultura muda, né? Parece que não, mas você em Los Angeles é uma coisa, na Flórida é outra, em Nova York é outra e assim vai. Não era de repente mais negócio vocês, sei lá, ou vocês ao invés de terem a base dos artistas no Brasil e terem esse problema, não rolava vocês terem artistas locais? Qual foi o que fez vocês ficarem tão atrelados aos artistas aqui do Brasil?
Pois isso é uma ótima pergunta, porque isso definiu muito toda a cultura da Elephant Skin. A gente começou a contratar mais profissionais quando a gente estava em Miami. E não sei se isso na época parecia ser um desafio, mas se tornou algo muito bom, foi que a gente sempre buscou por profissionais muito qualificados. Profissionais assim, que fizessem a diferença, realmente. E na época, a gente não em Miami, não é onde tem a maior quantidade de artistas, né? Uhum. Então, o que a gente fez? Ao invés de ficar procurando e nos limitando a profissionais daquela cidade, a gente abriu completamente o leque e falou assim, vamos atrás de profissionais com qualidade. E isso fez com que a gente encontrasse profissionais não só em uma cidade no Brasil, mas hoje, por exemplo, a gente tem profissionais em mais de 65 cidades. Então, literalmente no Brasil, a gente tem de sul a nordeste, sabe, todas as cidades, e fez com que a gente também ampliasse até para outros países. Então, a gente trabalha com alguns artistas do Irã, Argentina, Itália. Então, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Canadá. Então, isso fez com que a gente realmente buscasse pelos profissionais. Então, muito cedo, aquele desejo, aquele sonho de, meu Deus, eu quero ter um escritório, no meio de Manhattan, com aquele pavimento cheio de gente e tal, aquilo a gente já teve que mudar o mindset muito rápido, para realmente, como que a gente ia trabalhar de uma forma remota, e assíncrona, né? Porque com esse monte de fuso horário diferente, como que a gente vai fazer uma comunicação que seja assertiva e entregar com qualidade em todo esse perfil remoto?
E aí a pergunta que eu tenho que fazer é: e como é que vocês fizeram? Porque assim, a gente sabe que pô, fuso horário é um problema. Eu trabalho, né, com a Keyes é na Bulgária. Então, tipo, eu começo o meu dia às 7 da manhã. Porque aí eu consigo pegar eles depois do almoço, né? Quando dá, né? Voltando ao almoço, eu já entro, pego a tarde inteira e pego ainda o comecinho do pessoal nos Estados Unidos. Mas quando você tem um cara, sei lá, na Argentina, como você falou, outro em São Paulo, outro na Itália, aí a gente já tá falando de 7, 8, 9 horas de diferença. Como é que vocês conseguiram juntar essa galera e conseguir? Porque, por exemplo, tem o Fábio Palvelli, né? Que é, hoje ele tá como diretor de arte, não é isso?
De
De
criação, isso.
criação, né? E ele tá na Europa. Então, assim, tipo, ele já tá às 6 horas na nossa frente aqui no Brasil. Né? Então, como é que vocês fazem para organizar essa história toda?
Pois, bom, começando primeiro por como que a gente encontrou o time, né? Uma coisa que eu acho muito legal do CGI é que como os profissionais são unidos. Eu acho que a minha experiência vem da arquitetura, né? O arquiteto, e eu posso falar porque eu vivi muito disso, ele não. Eu acho que a colaboração é muito menor, assim, de trocar ideia, de, nossa, descobri uma ferramenta nova, olha como que funciona, né? É uma competição muito maior. E quando eu entrei, assim, meu Deus, como as pessoas realmente elas estão dispostas a ajudar e a ensinar. Então, isso eu acho muito legal. E com isso, muito iniciou-se com o Clayton, né? Que ele que estava realmente no meio dos artistas, e a gente foi conhecendo as pessoas, e foi realmente ampliando essas redes, porque é uma comunidade muito próxima, ainda, apesar de internacional. Então, foi daí que a gente começou a crescer o nosso time. Bom, para te explicar um pouco como que a gente consegue resolver a questão do remoto. Também lá no início do Elephant Skin, na época a gente tinha, sei lá, umas 20 pessoas, né? Hoje a gente está com 130 pessoas. Então, assim, na época a gente tinha umas 20 pessoas, uns 40 projetos simultâneos, e eu estava muito como coordenadora dos projetos. Então, eu sabia cada entrega de cada cliente, cada e-mail, cada imagem, sabe? Cada detalhe. E eu brinco que eu falo assim pro Henrique, assim, ô, Henrique, ou você para de pegar projetos agora, ou eu morro. Obviamente, ele não parou de pegar projetos.
Ainda bem,
E
né, pô?
eu tô aqui.
Exato, pô.
Então, o que aconteceu? Nessa época, a gente contratou o nosso head de estratégia, que é o Felipe, e ele. Por muito tempo, ele acabou de acabar de entrar, né? Ficou falando por muitos meses, Gi, está trabalhando errado. Gi, está trabalhando errado. Eu falei, tá bom, Fel, já entendi que eu estou trabalhando errado. Agora, o que que a gente faz? Então, a gente acabou mudando todo o nosso processo de gestão, onde a gente, ao invés de ter poucas pessoas controlando tudo, a gente ampliou e teve muito mais transparência na informação. Então, isso colaborou com a nossa liderança descentralizada, onde a gente tem times, né? E cada time tem os seus líderes que realmente são capazes de tomar decisões, que se comunicam com os clientes, que também te entregam, coordenam seus times. E eles não precisam de uma aprovação de certas pessoas para dar sequência. Isso tudo só foi possível porque existe muita confiança e liberdade dentro da Elephant Skin, que é onde começou todo o processo. Não tem como você trabalhar remoto e não confiar nas pessoas. Então, não, nem começa. A gente fala que quando a gente contrata uma pessoa, a nossa barrinha de confiança, ela começa lá no 100%. E é impressionante como as pessoas nos surpreendem positivamente com o nível de responsabilidade. Então, quanto mais liberdade a gente dá para as pessoas, mais elas nos retornam. Tem um exemplo muito bom também que eu uso, que é o Carlos, né, que é o nosso coordenador do RH, que a gente fala que é a AGLD dentro da Elephant Skin. E ele falava no início, Gi, eu tenho um evento hoje, no final do dia, mas eu só consegui marcar para cortar o cabelo às 3 da tarde. Tem problema? Eu falava assim, Carlos, eu não vou saber se você vai marcar, vai cortar o cabelo agora. Tipo, se você não me falasse, não ia saber. Então, assim, é aquele senso de responsabilidade, né? Que é realmente é o que faz tudo possível. E, então, assim, somado com essas questões que são muito importantes na nossa cultura, a gente mudou o nosso modelo de gestão para uma gestão à vista. Então, ao invés de a gente ter, digamos, as pessoas que coordenam os projetos, o controle de todas as tarefas e chegar e impor assim, olha, Ricardo, você vai fazer esse projeto, essa imagem hoje, a gente disponibilizou, a gente usa o Asana hoje, só que a gente usa o Asana de um jeito que a gente que inventou, digamos, não é como o Asana tradicional deveria ser usado. Onde tem um painel com todas as entregas de projetos, todas as tasks, e os artistas ou o profissional que vão puxando as tarefas conforme a disponibilidade deles. Então, assim, as entregas ficam todas muito claras para todos. Todo mundo sabe que vai ter uma entrega de tal projeto daqui 2 semanas. Então, principalmente pela questão do assíncrono, foi importante que as pessoas pudessem ter entendimento do assim, quando eu terminar essa tarefa, o que eu posso fazer caso eu não consiga falar com o meu coordenador? Então, assim, fica já disponível, né, as tasks que a gente chama para as pessoas irem trabalhando. E daí, então, isso fez com que todo mundo se responsabilizasse para aquelas entregas, e não só o coordenador do time. Então, é uma união dos valores com a forma do nosso trabalho que possibilitou esse trabalho remoto e esse crescimento tão acelerado da Elephant Skin.
Entendi. Mas, assim, esse lance das tarefas é um negócio interessante, né? Porque normalmente o pessoal não entende que esse tipo de organização, o pessoal confunde organização com burocracia, né? E às vezes a diferença é que a burocracia, ela muitas vezes existe só porque ela existe, enquanto a organização é o que permite que você faça o negócio acontecer. Para vocês, assim, como vocês trabalham com tasks, vocês dividem o trabalho dentro da Elephant Skin por tasks pequenas, por exemplo, eu tenho modelagem de móveis, eu tenho a modelagem de arquitetura, ou a pessoa fala assim, a minha task é, sei lá, essa interna aqui, do início ao fim. Como é que vocês fazem? Porque, né, se tem essa filipeta que o cara vai lá e puxa, né? Como é que funciona isso para vocês?
Isso é engraçado porque muito sempre, o medo, acho que principalmente do time mais criativo, dos artistas, sempre foi assim, como o processo não vai me engessar, né? Como que uma definição de uma estrutura de trabalho não vai engessar a minha criatividade. E então isso foi sempre muito importante, porque a cultura criativa dentro da Elephant Skin é o que move a gente a sempre estar criando produtos novos, inovando, até no que realmente são os nossos serviços, o que a gente entrega, né? Como que funciona? A gente tem um processo, a gente tem times, né? A gente tem um time de modelagem focado exclusivamente nisso, a gente tem um time de plantas, e dentro do time que produz as imagens e filmes, a gente tem níveis de experiência diferentes, né? Então, varia desde o PO, que a gente chama, que é o artista mais senior, que é quem lidera os artistas. E daí tem o Senior, Inter 1, Inter 2, Inter 1 e o Júnior. Então, dentro desse processo, fica muito claro que assim, a nossa primeira fase, digamos, é mood board, né? Como que a gente estrutura e alinha as expectativas de iluminação junto com o cliente. A gente tem a modelagem. Dentro da modelagem tem tanto da casca, né, da arquitetura, quanto de assets, se for o caso. Toda a parte de paisagismo. Depois a produção, a estruturação das câmeras, iluminação, a composição das cenas. Então, e depois a gente vai indo pro a nossa primeira entrega, que a gente fala, é o WOW, né? Então isso é uma coisa que é engraçada. Principalmente no Brasil, a gente ouvia muito os tiros. Eu falava, ah, tiro um, tiro dois. Eu falei, gente, o que é tiro, né? Quem que vai atirar em quem?
Chega uma hora que você quer se matar, né? Com mudança. Exatamente. Aí você se dá um tiro, né?
Sim. Então a gente acabou tentando trazer uma nova nomenclatura que está muito associado com a nossa cultura e o que a gente quer entregar para os nossos clientes. Então a entrega mais importante que a gente tem hoje é a WOW, que é justamente aquele WOW impact nos nossos clientes, né? Como que ele recebe aquela imagem e fala, nossa, né? Então esse para nós é o sucesso da entrega. E depois tem certas revisões e a entrega final. Então, digamos que essas tasks, elas estão alinhadas com essa evolução desse processo. Então, todo mundo entende o que se espera dentro de uma entrega. E até chegar àquela entrega, tem, digamos, sub-deadlines, digamos. Então, a gente sabe que o time de paisagismo, o time de modelagem, precisa entregar até certa data para que o time consiga compilar tudo, né, juntar toda a cena e produzir, digamos, a entrega das câmeras. Uhum. Então, a gente organizou muito esse processo, dando esses tempos, esses prazos, para que possa ser tudo bem executado.
Entendi. Um dos benefícios, eu imagino, dessa primeira entrega UAU, né, como você falou, é que você corre o risco do cliente não querer fazer alteração, né?
É.
Você tem uma chance, né?
No início, o que a gente fazia? A gente sempre teve a nossa primeira entrega de câmeras em clay. Uhum. E daí, no início, a gente fazia, digamos, evoluções da imagem, com revisões. E o produto final só era entregue lá no final. Por que isso começou a ser um tiro no pé? Porque o cliente, ele ficava muito ansioso por ver qual que era o resultado que a gente realmente tinha capacidade de chegar. Uhum. Então, a gente acabou invertendo. A primeira entrega com textura precisa ser a mais foda de todas, sabe? É, assim, naquela primeira entrega, o cliente precisa ver realmente o que ele vai receber de qualidade da Elephant Skin. Uhum. E daí depois a gente usa as revisões para mudar mobiliário, ou fazer alguma alteração de projeto, ou de material, e uma evolução. Mas por isso que... Até assim, na hora que a gente apresenta o nosso processo para o cliente, é muito importante a gente diz quais são as expectativas do que revisar em cada etapa. Então, por exemplo, na câmera, a gente espera que ele revise câmera e modelagem. Então, assim, coisas de arquitetura, elementos, layout, possivelmente até mobiliário. E ele já vai ter uma ideia de iluminação também. Uhum. Quando a gente vai para o WOW, aquele é o momento que a gente realmente espera uma chuva de comentários. Porque vai vir paisagismo, iluminação, interiores, arquitetura, o cliente final, né? Então, o incorporador. Então, realmente é onde todo mundo vai ter consciência do que essa é a imagem. E depois vai se evoluindo. Então, nesse momento, assim, é quando... Beleza, é a última oportunidade que você tem para revisar luz. Uhum. Não vamos mudar lá no final uma imagem que era de dia para noturna, né? Então, isso é muito importante, alinhar essas expectativas com o cliente antes, num kick-off, antes mesmo de iniciar o projeto.
Eu ia até te perguntar isso, como é que vocês seguram o cliente? Porque é aquela coisa, né? Você é arquiteto, eu também sou arquiteto, a gente sabe que o arquiteto, ele nunca está satisfeito que o projeto não se termina, uhum, se abandona, né? Então, sim, muitas vezes, a maioria das vezes, o camarada pega uma imagem, ah, não, vamos trocar esse sofá, ah, não, vamos mudar essa parede, e ele vai projetando em cima da maquete. Vocês têm, normalmente, quantas revisões com o cliente, assim, que estão acordadas para evitar esse tipo de coisa, porque senão vocês nunca acabam, né?
Sim. O nosso processo, ele é formado por T1, que é a câmera, uhum, WOW. Aí tem a revisão 1, 2 e a entrega final. Então, no total, são 5 entregas oficiais. Depois disso, é bem frequente de ainda ter alguma alteração pontual, né? Mas, assim, não pode ser uma alteração muito grande, senão isso, infelizmente, acaba gerando algum adicional, né? Que a gente chama de um additional service. Mas até os nossos clientes, eles tendem a sempre dizer como a gente é bem... flexível em relação ao additional service. Realmente a gente tenta controlar ao máximo no meio dessas entregas para evitar revisões adicionais. Mas, por exemplo, a gente tem alguns clientes que são arquitetos que eles acabam usando a nossa imagem para evoluir o projeto. Né? Então, isso é realmente um desafio grande. Acabam sendo clientes que a gente tem uma parceria de anos já, então a gente são poucos, né? A maioria dos nossos clientes ainda são incorporadores. Então, daí tende a minimizar um pouco desse retrabalho. Mas quando é arquiteto, geralmente a gente chega e fala assim, olha, agora já está passando um pouco do limite, a gente precisa ter uma ideia se é isso mesmo ou não. Então, o que é primordial é esse relacionamento com o cliente. Não ficar... você querer ficar lutando ou batendo de frente com o cliente não vai te ajudar em nada. Então, o negócio é você ser transparente com ele, que está passando das expectativas de revisão e como que ele também pode ser mais assertivo com datas, prazos e revisões, né?
Até porque não interessa para ninguém, né? Não interessa para vocês, porque né, vocês acabam deixando de fazer outros projetos porque você não consegue terminar o desse cliente, e para esse cliente também não interessa, porque vai chegar uma hora que você vai cobrar. Sim. E aí mesmo que né, o cara fala, tá bom, eu pago. Tudo bem, tá bom, eu pago, mas está custando mais do que deveria, né?
Sim.
Isso é um negócio Sim. que... E é difícil, né? É uma coisa meio complicada das pessoas entenderem, até porque o valor percebido do trabalho de computação gráfica, ele é muito baixo, né? As pessoas acham que o computador faz sozinho, que a inteligência artificial faz sozinha, que todo mundo faz sozinho, né? Ninguém precisa trabalhar, né?
Sim. Mas eu acho que isso é um ponto bem importante, que é a forma como você se posiciona em relação ao teu serviço ou ao teu trabalho. Eu falo que, por muitas vezes, assim, até antes mesmo da Elephant Skin, sabe? Quando eu estava trabalhando com arquitetura, os estúdios de 3D, eles se posicionam como estúdios de 3D, né? Como sendo um fornecedor de imagens para arquitetura. Se você começa a se posicionar mais como um parceiro, seja do arquiteto, do incorporador, oferecendo realmente uma inteligência criativa, oferecendo muito mais valor. Quando você se valoriza, muda a percepção do cliente também. Então, simplesmente, ao invés de você falar assim, ah, eu entrego 3 tiros. Não, eu entrego um mood board, porque a gente faz um estudo de iluminação e de potenciais câmeras, de lifestyle para a imagem. Tem um estudo de câmeras. Então, você tem que, em primeiro lugar, se valorizar e demonstrar tudo isso para o cliente. Porque daí isso, com o tempo, você consegue agregar muito mais valor, você consegue aumentar os valores do que você cobra, você consegue... O cliente começa também a te respeitar e te olhar de uma certa forma. Eu brinco que tem, assim, na cadeia alimentar, a gente não pode ser a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Você tem que realmente ser... como que você se posiciona como... um parceiro que vai resolver de alguma forma a vida do teu cliente e não ser mais um problema ou mais um fornecedor de serviços.
Eu acho que o grande desafio isso de todos os estúdios de 3D para arquitetura especificamente é não cair na armadilha de virar commodity, né?
Uhum.
Saber se diferenciar, saber mostrar que é um trabalho de verdade, sério, que tem muito mais do que só camarada sentar, pegar, sei lá, um arquivo do Revit e deixar bonito, porque a gente enfrenta muito disso, não tem jeito, né? A desinformação sobre o trabalho que a gente faz em computação gráfica ainda é muito grande, não tem jeito.
Uhum.
Tem muita gente que acha que você vai pegar o arquivo que ele modelou no SketchUp, no Revit, você só vai dar um tap e renderizar. E ela vai sair a imagem linda. E aí o cara não entende prazo, não entende custo, não entende limitação de tiros, né? Pra usar a palavra que vocês não gostam, né? Mas, esse posicionamento eu acho que é realmente muito importante. Agora, falando de posicionamento, você comentou que a maioria dos clientes de vocês são incorporadoras, né? Dentro do Brasil ou isso já fora do Brasil também?
Pois a gente, os principais mercados que a gente atua hoje são Estados Unidos, Brasil e Canadá. E a gente começou uma expansão agora para Portugal. Então, assim, é engraçado porque cada cultura preza por coisas diferentes e também a gente oferece digamos, aqui a nossa cartela de serviços é igual para todas, mas principalmente no Brasil, pelo fato de sermos brasileiros e a comunicação ser diferente mesmo, os clientes do Brasil começaram a confiar mais na gente para a gente expandir a carteira de serviços, né? Então, é algo que a gente vem conquistando cada vez mais agora nos Estados Unidos e no Canadá. Então, no Brasil, a gente fala que a gente oferece uma full campaign, né? Então, não é só uma imagem, um filme, uma planta, é a campanha completa. Então, desde uma estrutura de entender o posicionamento de marca não do cliente ou do empreendimento, toda a parte de estratégia de lançamento do empreendimento, a parte de branding, né, nome, logo, e também as imagens, plantas, filmes. Então, a gente conseguiu envelopar toda essa parte de marketing de mercado imobiliário dentro do Brasil, o que acabou resolvendo muito uma dor que os nossos clientes têm, e tinham e ainda têm, né, que é de ter muitos fornecedores dentro de um empreendimento. Então, é o time de CGI, é o time de marketing, é o time do filme, é o time... E isso fazia com que, no final, a campanha vire quase como um Frankenstein, né? Por quê? Porque é muita gente para estar coordenando. Como é que... Imagina, assim, quanto se perde em termos de conceito quando você fala de uma... passar esse conceito por tantas empresas, né? Então, a gente começou a concentrar todos esses serviços. E isso é algo que a gente começou a executar agora mais assiduamente no Canadá, e nos Estados Unidos a gente acaba ainda fazendo mais a parte de imagens e filmes. Mas em qualquer um dos mercados, a nossa o maior índice de clientes são incorporadoras.
Entendi. Isso, com certeza. E aí, assim, no trato, você falou da comunicação, né? Comunicação é um negócio que a gente subestima normalmente, né? A gente sempre acha que todo mundo entende, que todo mundo consegue... Né, conversar direito. Você vê qual diferença entre os mercados que vocês atuam na questão de abertura, de reconhecimento e etc.
Pois olha, é bem diferente. No Brasil, o Brasil ele é muito mais acolhedor, né? Você entra numa reunião, as pessoas são mais agradáveis, elas conversam mais, elas sorriem mais, elas querem conversar mais, né? Então, é bem diferente. Reuniões nos Estados Unidos, elas são extremamente objetivas. As pessoas estão ali para trabalhar, não para ser amigo. Então, você tem que ser muito claro. Se você não é objetivo e não prende a atenção do teu cliente, você perde ele muito rápido. Então, às vezes, as reuniões são 20, 30 minutos. Pá, 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 uhul, ótimo, acabou. No Brasil, as reuniões tendem a levar de 1 a 2 horas. E no Canadá, é o meio termo. Porque eu vejo que eles são um pouco mais sérios do que o brasileiro, mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente educados. Então, assim, a gente fala que eles falam toda hora, I'm sorry. Então, mas, assim, eles são também... Os canadenses também são muito carinhosos. Então, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior, é simplesmente algo que está totalmente ligado com a cultura de cada país, né? A gente tem percebido que na Europa o ritmo já é bem mais desacelerado do que Estados Unidos, principalmente. Tanto que esse ano a gente ficou lá no início do ano para estar entendendo como que ia ser essa abertura dessa nova operação. E assim, não tem um almocinho rápido. Ah, vai, almoça, boa, voltou. Não, é tipo, você senta 2 horas para almoçar. É a entrada, almoço, sobremesa, cafezinho. Então, é outra pegada também.
Não, dizem que na Itália é o pior de todos, né? Porque você começa a almoçar, acabou o dia.
É.
Tipo, não dá, tá 2, 3 horas de almoço. Mas é engraçado, né? As diferenças... Pessoal, como eu falei, o pessoal subestima muito, né, as diferenças culturais. E a gente acaba, até por uma questão do nosso preconceito com as outras culturas, eu acho, né? A gente às vezes acha que, você vai falar, por exemplo, né, com o americano, a gente também já espera um negócio do americano. A gente espera um negócio do canadense, espera um negócio do português, do brasileiro. né? E às vezes até isso dá uma atrapalhada na conversa. Agora, sim, uma coisa que me ocorreu aqui. A gente, né, você lá no comecinho, você comentou que, né, quando você começou a ir atrás de trabalho, você falou, ah, eu mandei, né, um ou outro currículo, porque imagina, o que eu tô fazendo aqui, né? Que é meio que aquele complexo, né, que a gente tem, né, de impostor. Né, do tipo, nossa, meu, vão descobrir que eu não sei que eu não sei nada, né, do assunto. Às vezes você é a maior especialista do planeta no assunto, mas, né, a gente acha que não sabe nada, né? Que isso é até já vi vários vídeos com psicólogos falando sobre isso, Dunning-Kruger e tal, é um negócio bem, bem interessante. E isso se aplica também a uma empresa? Por exemplo, vocês abriram a empresa nos Estados Unidos, né?
Sim.
Vocês tinham essa sensação, talvez no começo, né? Hoje eu acho que já não haveria motivo, mas de falar assim, cara, nós... Vão chegar aqui os brasileiros querendo prestar serviço e eles vão olhar para minha cara e vão falar, ah, não, eu quero fazer com outro americano. Tinha um pouco disso com vocês no começo? Ou nunca foi uma questão? E como é que vocês trabalharam isso? Se existia, como é que vocês trabalharam isso? Porque é uma coisa, né, a se pensar, né?
Isso é uma pergunta muito legal, porque cada novo mercado que a gente entra... que a gente começa a trabalhar, a gente tem que entrar de forma, digamos, humilde, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda não sabe sobre aquele mercado, não atuou, por que aquele cliente vai realmente dar o projeto dele para você, que por mais que você tenha experiência em outros lugares, você não sabe as nuances daquele país. Então, a gente sempre teve como um ideal de que entrar nos mercados de forma simples, sempre tendo muita responsabilidade com as nossas entregas, com a qualidade, né? Tanto prazo quanto qualidade. São duas coisas que andam muito, muito juntos para nós. Então, isso foi sempre algo a se pensar. Uma das coisas que acho que está associado muito com esse um preconceito, eu vejo que o brasileiro ele tem um preconceito gigantesco com ele mesmo. Quanto, na verdade, o profissional brasileiro ele é sensacional. Sabe, ele se vira, ele resolve, ele faz acontecer. Tem outras nacionalidades, eles acabam... existe mais assim, ah, essa é minha tarefa. Se eu tiver que colocar o copo daqui para cá, já não é minha tarefa. Então, assim, e o brasileiro, ele realmente resolve. Ele agiliza, ele fala com as pessoas. Ele é até mais proativo, eu diria. Então, é engraçado, porque como a gente fundou a Elephant Skin nos Estados Unidos, quando a gente foi para o Brasil, teve aquela coisa assim, nossa, é uma empresa americana e tal. Todo mundo é brasileiro, né? Não tem, não existe isso. Então, eu acho que o brasileiro, ele realmente pode se valorizar muito mais, porque ele dá de 1000 a 0 em várias situações. Mas em termos da empresa, eu vejo que assim, uma das coisas que a gente tem vivido é que por mais que a gente entre e comece a criar esse relacionamento, tem sido bem importante, de alguma forma, ter pessoas locais em operações para trazer esse sentimento que conecte com a audiência local. Então, a gente contratou recentemente o nosso diretor de contas no Canadá e os clientes agora eles percebem que eles estão falando a mesma língua. Que é realmente aquela coisa cultural, que entende, por exemplo, como que a gente vai explicar para alguém de fora o que, que é o né?
Né?
Né? É uma coisa que assim, né?
Né?
Então, assim, esses detalhes fazem diferença no relacionamento com o cliente a longo prazo. Então, por isso que, por mais que a Elephant Skin seja uma empresa global, a gente tem buscado trabalhar agora de forma local em cada... Trazer uma expertise global, mas trabalhar de forma local nos países.
E você falou um negócio, enquanto você estava falando, lembrei de uma conversa que eu tive com o Délcio Gomes, ele é brasileiro, trabalha na ILM, e a gente estava... Fui visitar ele, né, com a família lá em São Francisco, ele mora perto de São Francisco, e eu lembro que ele comentou, ele fez um comentário que tem muito a ver com o que você falou. Ele fala assim, cara, eu tô aqui há 15 anos, mas eu ainda sou um alien. Eu ainda eu não sou americano. Por quê? Porque eu vim pra cá adulto, né? Óbvio. Ele falou, por mais que eu seja casado com uma americana, minhas duas filhas sejam americanas, eu moro aqui, eu trabalho numa empresa, blá, 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 eu não tenho a cultura deles. Uhum. Eu me adapto, mas eu não sou a, eu não nasci na cultura deles. Então, né, eu não tive o, eu não fui ao prom, eu não, uhum. não tive o meu primeiro, não fiz parte do time de futebol no colégio. Foi, então tem muita coisa foi que eu percebo que e coisas bestas, né? Que tipo, sei lá, o cara fazia um trocadilho por causa de uma propaganda que passava nos anos 80, sei lá eu.
Sim.
Eu falo, cara, eu não vou saber, né? E é igual a gente fala aqui, a gente brinca, ah, o tiozão da Suquita, sei lá eu. Uhum. A gente sabe o que é o tiozão da Suquita.
Mas, sim.
Tipo, um americano não vai saber. E ele falou assim, cara, isso faz diferença. E enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso, né? Porque muitas vezes você vai conversar com o cliente. Se ele não sente que você tá ali no mesmo barco que ele de alguma forma, é difícil ganhar confiança, né? Então, sim. Eu acho que realmente facilita demais um canadense falando com outro canadense, porque sim. Fala, ah, beleza, é isso aí, ah, você sabe do que eu tô falando, você entende, você não vai tentar me enrolar porque você não sabe o que eu tô falando, e aí você vai só falar o que eu quero ouvir, né? Eu acho que faz muito sentido isso e é uma baita de uma sacada.
Mas isso que você tá falando é muito do que, da onde surgiu a Elephant Skin. Porque elephant skin é uma expressão em inglês, né, que fala sobre você ter casca grossa, né, essa pele resistente. Então, assim, quando a gente se mudou para os Estados Unidos, logo em 2015, o que tiraram de sarro, porque eu falava coisa errada em inglês, ou não conseguia entender, o que eu já suei frio em reunião. Então, assim, você superar aquilo e se tornar mais forte faz com que você desenvolva essa tua elephant skin. E eu acho que, assim, isso que você está falando, por exemplo, eu não tenho como reverter a minha história. E eu só sou eu por tudo que eu passei. Então, assim, eu vejo que dentro dos Estados Unidos, a pessoa que vem de fora, ela tem que se esforçar muito mais do que um americano que já nasceu ali para chegar, digamos, no mesmo nível. Né? Seja por inglês, seja por experiência, seja por qualquer que seja a situação. Só que o que acontece? O americano tá aqui, né? Tô usando americano, mas assim, num... outra nacionalidade, digamos. E o nativo, isso. Você quando vem de fora, você tá correndo. Tá correndo. Quando você chega, você tá tão embalado que você passa dessa outra pessoa. Porque você não desacelera, você continua, você tá... naquela de conquistar literalmente o mundo. Então você, eu acho que mais do que ficar assim, tentar esconder quais são as suas origens, ou que você tem sotaque, ou que você não sabe quem é o tiozão da Suquita, o lance assim, abrace quem você é, sabe? Eu tenho sotaque, eu sou curitibana, vou ter sotaque em inglês. Agora, como que a gente faz aquilo acontecer? Que é assim, beleza, nós somos globais, mas podemos trabalhar local com uma pessoa que sabe mais do que nós sobre aquele tema. Então, isso é uma das características também. A gente tende a contratar pessoas que sabem muito mais do que nós em certos aspectos. Então, essa questão da senioridade ou liderança, ela é muito rotativa. Dependendo, assim, por exemplo, na hora que a gente vai falar sobre uma imagem, os artistas não dão baile, né? Eu não sou a pessoa para falar sobre isso. Quando a gente vai falar sobre RH, a Bruna ou o Carlos vão dar um baile em mim. Quando falar sobre essa questão de gestão, de coordenação, talvez eu possa assumir essa cadeira. Então, isso faz com que a gente contrate, tenha pessoas que sejam muito bons e, nesse caso, trabalhem de forma local, sem a gente ter que esconder a nossa origem, né? Então, uhum. Acho que é conciliar as duas situações.
E vem cá, vocês estão agora entrando na Europa, né? Mas vocês já trabalham com uma série de pessoas na Europa. Você acha, você sente uma diferença nessa disposição de como é que eu vou dizer? De comparar mesmo, porque assim, eu sempre tenho a sensação de que o europeu está tão acostumado a falar com gente de outros países, porque a Europa é muito pequena, né? No sentido até de diferenças, tanto geográficas de distância, né? Quanto de horário e tal, que facilita muito a conversa entre eles. Que eu sinto que eles estão sempre mais abertos a pessoas de outras nacionalidades. Você percebe essa diferença de mercado também?
Você que, no caso, que os europeus estão mais abertos a outras nacionalidades?
Isso.
Eu acho que até pode ser, porque são países que têm muito turismo, né? Então, querendo ou não, já estão mais acostumados. Se for pensar, o próprio Brasil, ele não está acostumado a ter residentes de outras nacionalidades. Não é tão comum, eu acho, como Estados Unidos ou Europa, né? Então, de certa forma, eu acho que sim. Mas o que eu vejo que a grande diferença, assim, é a questão dos projetos, a acessibilidade que os artistas, por exemplo, na Europa, têm acesso a outro perfil de projeto, projetos culturais, né? Projetos que a gente não tem necessariamente, ou tem muito menos no Brasil. Então, acho que essa questão de você estar com outras nacionalidades agrega muito em relação à qualidade no final do dia.
E assim, vocês percebem alguma diferença drástica no trato dos. No trato não, desculpe, mas na forma de trabalhar dos artistas, culturalmente falando? Tipo, ah, tem, sei lá, os italianos, eles trabalham melhor em projetos de tal jeito, ou hoje vocês conseguem ter uma qualidade igual para todo mundo, e aí não importa quem pegou lá aquela filipeta do Task lá.
Dentro da Elephant Skin, a gente sempre tende a ter um perfil de qualidade que tenha uma unidade dentro, que seja realmente assim, quando o projeto encerra assim, essa é uma imagem da Elephant Skin. Mas eu vejo que assim, se a gente for olhar não para Elephant Skin, mas artistas como um todo que estão na Europa, eu vejo que o fato de estarem muito mais associados a esse perfil de projetos culturais, que envolve mais arquitetura e não tanto um produto, digamos, um edifício, mas a gente está falando de um museu, de um centro esportivo, faz com que os artistas europeus desenvolvam mais esse lado focado na arquitetura, né? Então, acaba assim, que expresse mais o drama ou aquela imagem que potencialmente uma incorporadora não vai aceitar, né? Aquela imagem com neve, ou aquela imagem chovendo, escura, que passa todo aquele mood. Então, assim, isso, querendo ou não, reflete uma questão de cultura, porque às vezes a própria cidade é uma cidade mais chuvosa, mais fria, a pessoa se sente ali. Enquanto que em projetos focados para incorporadoras, é aquela imagem que tem que estar tudo certinho, bonitinho, que é aquela iluminação que vai vender, né? Que é onde as pessoas desejam estar morando. Então, o estilo do projeto ajuda, querendo ou não, ao perfil das imagens também nesse sentido. E é engraçado, né? Porque a gente vê que, por exemplo, os grandes nomes de arquitetura estão na Europa, ou o berço, né? Começou muito lá. Então, assim, o acesso a esses projetos é infinitamente mais fácil na Europa do que no Brasil, né? Então, isso, querendo ou não, digamos, quem foi teu professor? O Foster. Assim, sabe? É uma coisa assim que te torna muito mais acessível. Então, e assim, até mesmo assim, surgiram alguns estúdios de 3D, né, que tinham esse relacionamento com escritórios de arquitetura. Então, tem esse outro lado, digamos.
Eu te perguntei isso porque assim, eu vejo lá no CD Architect, né, que hoje eu tomo conta do CD Architect pela Chaos, e eu tô o tempo todo vendo as imagens que vêm, né, do mundo inteiro. E eu percebo essa diferença de estilo, de visual, de pegada. Tem muita imagem que você bate o olho e fala, cara, isso aí não é americano. Isso aí não é canadense, isso aí com certeza é, né, é da Europa. Aí você vai lá e bingo, é da Europa, porque tem essa pegada. É o que você fala, quando você fala, ah, o cara vai fazer com a neve, com a chuva, isso é muito europeu. Isso é uma cara, essa parte mais artística, né? Eu acho que dá para dividir até aí, se a gente for pensar, né? Tipo, você vai ver na Europa, você vai ver uma pegada mais artística, com mais clima, né, com uma pegada um pouco mais de composição, enquanto, né, para cá, né, para América, a gente, aqui no Brasil também, a gente vê um negócio mais produto mesmo, né, do tipo, ah, isso aqui eu tenho que mostrar o projeto, eu tenho que mostrar que tem uma esquadria que é de alumínio anodizado ali, isso é importante, né, que é um negócio que é interessante de notar como diferença. Eu acho bem 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 interessante. Eu achei que eu era maluco, que só eu percebia isso. Eu só fico feliz de não ser.
Até a parte de interiores muda muito, né? A gente vê, tipo, o perfil do estilo de imóveis da Europa com as imagens, por exemplo, do Canadá tendem a ser bem menos saturadas. Eles gostam muito de imagens de golden hour ou imagens de manhã, assim, então mais amareladas, mas com tons suaves, assim. Ao passo que Miami, por exemplo, eles gostam muito de imagens saturadas, porque reflete aquele clima. Miami é aquela coisa assim, você saiu para fora e está suando, né? De tão calor que é. Então, então é aquele verde bem saturado, o azul do mar, então é o céu azul. Então, eu brinco assim, Miami, você olha para a imagem e você começa a suar só de olhar na imagem. O Canadá é aquele conforto, aquele aconchego. A Europa é muito mais desse artístico, né, do cultural e tal. Então, cada nacionalidade tem o seu estilo, que também está totalmente relacionado à cultura e ao clima, né? Então, faz sentido.
E me fala uma coisa, da parte de vista técnica, vocês, uhum, imagino, vocês padronizam ferramentas, bibliotecas, esse tipo de coisa, né, vocês conseguem padronizar. Para vocês, com as pessoas trabalhando, né, longe, é um desafio, parte de licenciamento mesmo, de saber, se garantir que o cara não está usando um Piratex lá para poder fazer o job? Para vocês é complicado isso? Como é que é?
Sim, é um desafio, mas, por exemplo, a gente tem um hub, né, em Curitiba, que é a nossa sede oficial física, onde todos os computadores, assim, todas as licenças, então todo mundo que acessa, por exemplo, que é onde está a nossa farm, todo mundo que acessa remotamente sempre vai usar todos os programas com licenças e tal. Então isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, ter um certo controle, mas, claro, é um desafio, né? Então...
Eu falo porque a gente tem casos, né, do pessoal que presta serviço, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu conheço várias produtoras que, de repente, tem um cara lá que está prestando serviço, aí, por algum motivo, sei lá, o cara não conseguiu acessar a internet na hora, o cara vai lá, faz no computador dele que tem um software pirata e tal, e depois isso respinga na empresa, né? E isso é um problema, né? Porque, tipo, a empresa, você não tem como saber que o cara tem na casa dele.
Não, e já aconteceu conosco, por exemplo, uma situação de um projeto com paisagismo extremamente complexo e o cara, ele não tinha o Forest. E ele foi lá, montou todo o paisagismo e daí, de repente, deu um bug e simplesmente perdeu tudo. E daí ele falou assim, meu Deus, e agora? Tal. Então, assim, tem certas situações que a gente só permite que a pessoa trabalhe ou se ela realmente tem a licença. Ou nesse caso, digamos, do Forza, a gente acaba dando uma licença para a pessoa trabalhar para evitar problemas, porque isso vai ser uma dor de cabeça que nós mesmos vamos ter que
resolver,
solucionar.
Né? É. O Forza é um negócio que dá muito problema, né? De sumir,
sim,
né?
Se não ter.
Você abre a cena, sumiu o negócio.
Sim.
Eu já tive esse problema 200 mil vezes. Não é falando mal do produto, hein, gente? Pelo amor de Deus. É porque acontece, ué. Tem que falar as coisas. Dá pau, o software dá pau, não tem jeito. Me fala uma coisa, eu tô partindo, essa é uma que eu queria te perguntar já. Eu queria que você falasse sobre a X. Porque é um negócio que, assim, eu tenho acompanhado os seus posts, principalmente no LinkedIn, né, a respeito e tal. E eu achei muito legal. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é, qual é a ideia, né, de onde surgiu e como é que isso tá funcionando, que eu acho que é uma iniciativa mega interessante, mega bacana, que vale a pena a gente destacar aqui.
Sim. Ah, bem legal. A X, ela se originou com, digamos, conversas completamente informais dentro da própria Elephant Skin. Então, a gente tinha o grupo das meninas, que inevitavelmente é menor do que o grupo dos meninos dentro da Elephant Skin. A gente começava a falar sobre temas que todas nós compartilhávamos, né? Então, por exemplo, não existe... A maioria do meu dia é com homens, né? Então, geralmente sou eu e mais 10 homens, eu e mais 5 homens. Geralmente essas são as minhas reuniões. E a gente começou a perceber que, como no próprio mundo do 3D, ainda são mais homens que estão trabalhando. Então, a gente começou a falar sobre diversos temas. E começou a ser uma coisa bem legal. As meninas realmente ficaram bastante animadas, teve bastante repercussão. E daí a gente começou a fazer... Vamos tirar, então, proveito disso e ampliar para fora. E daí a gente começou a fazer podcasts. Então, a nossa ideia é realmente original, ouvir histórias, né, de outras mulheres para que sirvam de inspiração para mulheres que querem crescer na carreira. Então, assim, as mulheres contarem como foi os desafios, a trajetória, o que foi bom, o que foi ruim, para que sirva de inspiração e que as meninas consigam se desenvolver cada vez mais. Pela falta de liderança ou de representatividade em certas áreas, às vezes as meninas não sabem nem como trilhar, digamos, aquela carreira. E eu vejo que muito acontece, tanto essa síndrome de impostora, que a gente fala muito, como também, digamos, a sensação que dá é que, se a gente for falar assim, como uma mulher e com um homem, a mulher tende a se sentir sempre menos preparada do que os homens para assumir novas posições. Né? Então, por exemplo, quando eu dei aquele passo de sair de Miami para Los Angeles, eu não me sentia apta. Mas aí teve alguém que me deu suporte, que me deu segurança, falou, não, vai lá, Gi, você consegue e tal, e aplicou para a posição. E às vezes o que a gente precisa mais é realmente uma mulher estar ajudando a outra e servir como realmente um suporte. Não, você consegue. Então, meio que a ideia da X começou nesse sentido de trazer esse empoderamento feminino e de realmente as mulheres cada vez mais se tornarem aptas a esse próximo passo. Então, isso é, digamos, o principal objetivo. A gente vem atuando com esses podcasts, mas uma das coisas que a gente vem discutindo muito é como, principalmente, gerações mais novas, né, geração Z, vão entrar nesse mercado de trabalho. Então, a gente vê que, digamos, as mulheres, digamos, idade de 30, 40, ainda estão com aquela sensação de eu preciso ser a Mulher Maravilha. Eu preciso ser foda no trabalho, eu quero ser mãe ou não, né? Eu preciso dominar tudo, eu preciso ter tudo sob controle. Enquanto que eu vejo que as gerações mais novas, elas nem querem tentar fazer isso. E não é no sentido negativo, no sentido de que não precisa, sabe? É provar o que é para quem. Uhum. Então, a ideia é assim, como que a gente pode aceitar que a mulher, para se sentir completa, ela não precisa tirar em tudo, ser... Sabe, ela pode optar por coisas, ela pode ter qualidade de vida, ela pode ser uma super profissional, mas depois de certo horário, ela pode realmente se dedicar à família dela, ou ao lazer, ou ao exercício, ou seja, o que quer que seja. Então, como trazer esse balanço da vida, né? E pensando também como que as empresas no futuro vão contratar esses profissionais, que vai ter uma... Existe uma diferença, acho que, de valores e de propósito. Né? Então, como que essas gerações novas, elas realmente se identificam com os valores da empresa, elas entregam qualidade, entregam responsabilidade, mas também têm essa qualidade de vida. Uhum. Então, isso que é um pouco do que a gente quer abordar. E a nossa ideia daí dentro da X é ter embaixadoras que possam estar falando sobre assuntos específicos. Porque a gente não vai nichar necessariamente numa área, só na parte de mercado imobiliário, ou arquitetura, ou CGI. São todas as indústrias sofrem do mesmo gap. Então, como que a gente pode ter embaixadoras que falem sobre aquele tema com propriedade para se conectar com profissionais que estão naquela área? Então, esse é um pouco da ideia da X, e a gente está ainda estruturando, mas tá ficando bem legal. Ele tá bem animado com o que tá por vir aí.
Tudo bem, quando você tava postando, né, algumas coisas sobre, eu falei, cara, mas isso é interessante, é um negócio bacana. E você falou um negócio que eu achei interessante, que eu acho que vale a gente até, de repente, discutir, que é assim, você falou, ah, pô, durante o meu dia a dia sou eu e mais 10 homens, sou eu e mais 5 homens, tem muito pouca mulher nesta área especificamente. Isso é uma coisa que eu também sempre percebi, pô, tô há quase 30 anos trabalhando com computação gráfica, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu dava aula, por exemplo, sempre a maioria era mulher.
Uhum.
E eu nunca consegui entender por que que dentro da minha sala de aula a maioria, mas assim, a maioria esmagadora, tá? Uhum. Era de mulheres. Eu chegava ao ponto, sei lá, de 15 alunos ter 13 mulheres. E chegava no mercado, era o contrário.
Sim. Aonde foram elas?
Exato. Né? Eu juro pra você, isso é uma pergunta que eu não consigo responder até hoje. Eu não sei aonde foi parar esse pessoal todo, porque, tipo, é, assim, preparo tiveram o mesmo, né, do... Né, dos homens, no caso, né? Porque, tipo, estavam lá fazendo curso, tudo igual. Mas eu não vejo elas no mercado. Você dentro, você que tá, provavelmente está observando isso. O que você acha que acontece, especificamente na área de computação gráfica, tá?
Pois, quantas empresas de computação ou da parte de CGI tem com mulheres CEOs? Acho que a Elephant Skin é aquilo agora. Sabe? Então, eu vejo que o que eu acho que o que falta é representatividade, sabe? Outros exemplos, mulheres realmente assumirem esses cargos para serem exemplos para outras mulheres. Eu confesso que às vezes é uma questão de cultura, né? De como que as empresas estão trabalhando, o lance do remoto, do não remoto, qual que é o perfil dessas profissionais, né? Elas são... Geralmente tem muito essa questão do autodidata, né? De estudar sozinho ou de cursos. Será que elas conseguem levar até o final pelo perfil de vida que essas mulheres têm? Então, como que é a estrutura familiar delas? É uma coisa que eu comento no Elephant Skin, porque nós não temos nenhuma política de férias, né? A gente tem férias ilimitadas. Então, as pessoas não têm... A gente não controla tempo off de ninguém. As pessoas que... com responsabilidade, sabe quantos dias tiram. Então, isso também está associado, digamos, a uma licença maternidade ou paternidade. Por que que a mulher tem que ter? Claro, além da mulher literalmente ter parido, né?
Né?
E daí tem uma questão física que realmente faz diferença. Mas se os homens tivessem uma licença de paternidade mais parecida com as mulheres, para que as mulheres consigam dividir essa responsabilidade com seus parceiros, e ela possa voltar ao mercado de trabalho antes, uhum. Né? Se me deixassem parada 6 meses, eu teria surtado. 6 meses eu já estava dando uma surtada, né? E eu vejo que às vezes não existe essa possibilidade. Então, entender, na verdade, eu acho que a pergunta é bem mais profunda de onde elas foram, né? Mas, assim, entender o que está acontecendo, que momento da vida elas estão, por que que elas decidiram entrar nesse curso? Será que elas estavam insatisfeitas com outras fases da carreira, ou aquela realmente foi a primeira opção delas, e talvez entender mais a fundo isso, até explicar o que acontece. Eu confesso que eu não tenho a resposta.
É, então, essa é uma pergunta que eu me faço há muitos anos, porque, uhum. Como eu falei, eu fiquei quase 7 anos, né, liderando a equipe de 3D na Tivon Hat, né, que é um escritório de arquitetura. Sim. E toda vez que eu ia, era uma equipe grande, e toda vez que eu ia contratar, só aparecia homem.
Sim.
Assim, era muito difícil aparecer a mulherada. E eu falava, gente, eu dei aula pra tanta mulher, não é possível que não tenha nenhuma trabalhando com isso, ou que não venha, né, nenhuma. Eu acho, é um negócio que você falou, talvez seja uma pergunta que tem que ser um pouco mais profunda, né? O que é, de repente, cada área, ou como é que a carreira feminina ela evolui, né? Porque, por exemplo, um homem que trabalha com 3D, ele evolui de um jeito. Será que a mulher evolui de outro jeito, no sentido de prioridades, de, né? Como você falou, se você tem um filho, você necessariamente você vai ficar seis meses de licença maternidade, por exemplo. O homem não. Será que as empresas deixam de contratar? Não era o nosso caso, mas será que tem empresa que deixa de contratar mulher porque mulher com essa idade normalmente vai querer ter filho e eu vou perder o funcionário, vai ficar 6 meses? Esse tipo de coisa, talvez, que acho que vale a discussão, até pra gente entender, porque muitas vezes também, eu não sei se eu tô falando bobagem, tá? E você me corte, tem total direito de mandar eu calar a boca. Mas eu acho que às vezes a gente também tem uma cultura geral, né, de como é o posicionamento feminino no mercado de trabalho, que é uma questão só de cultura, não é uma questão prática, é uma questão de cultura. A gente acha que é assim, e aí a coisa fica andando daquele jeito e ela não precisaria andar desse jeito, como você falou. Se de repente você fala assim, cara, sei lá, digamos, não são 6 meses, são 3 meses, o homem fica também,
sim,
tá resolvido. 3 meses, cara, 3 meses é uma férias, né? Tipo, ninguém sai do mercado de trabalho porque ficou 3 meses fora. E fora a questão de incentivo também, que eu acho que tem muita empresa que não incentiva nada, né, pra família, né?
Sim.
A gente tem aquela de você tem que trabalhar, o problema é seu, não quero saber, vai ficar aí até 11 horas da noite. E, ah, mas eu tenho filho, paciência, não tiver, sabe? Que isso também é, de novo, é uma questão cultural. Não é uma questão de
O que a gente fala é que, por exemplo, pelo menos na Elephant Skin, a gente está construindo algo não para as pessoas virem, ficarem um ano e saírem, né? A gente está construindo algo a longo prazo. Então, a gente fala que terão momentos delicados na vida de todo mundo.
Com certeza.
Momentos felizes e tristes, né? Então, a perda de alguém, ou o nascimento do seu filho, ou qualquer, alguma questão de saúde. E se você, a empresa não pode suportar a esse período, por que aquele profissional também deveria se dedicar tanto a ela, né? Porque, querendo ou não, a empresa, ela tem que... Se o profissional está ali se dedicando, a empresa tem que estar acompanhando todas as fases da vida da pessoa. Então, por exemplo, eu tive meu filho, eu perdi meu pai, né? Então, foram momentos muito delicados que... Assim, quando meu pai faleceu, foi o único momento que eu consegui, que eu não conseguia trabalhar, nem que eu quisesse. Eu entrava numa reunião e começava a chorar. Então eu falava assim, não, eu preciso de um tempo. Então eu fiquei um mês mais ou menos fora, tentando me organizar, e enquanto o time deu conta, né? Então isso é importante, e isso assim é uma questão tanto para homem quanto para mulher. Mas eu vejo que, por exemplo, em relação às mulheres, né? A mulher, quando, digamos, ela tem uma... As fraquezas da mulher, o que que ela... Tem até uma menina que eu conversei esses dias, e ela me mandou um trecho de um livro que eu achei muito legal. Ela falou assim, ó, que as fraquezas da mulher... a mulher se torna sufocante, hipersentimental, carente, dependente, explorada... dispersa, irracional, fraca, manipuladora. São coisas negativas de uma situação extrema. Quando a gente fala do homem, o homem ele se torna agressivo, cruel, mais mecânico, arrogante, insensível, possivelmente até violento. Isso é o que o livro fala, né? Então, por que que de certa forma, e óbvio que a gente não está falando de situações extremas, a gente aceita mais esse extremo masculino do que o feminino, né? Por que que a gente aceita mais uma certa, tipo, uma postura um pouco mais agressiva ou que se impõe do que talvez uma situação mais sentimental? E eu vejo que muitas mulheres, para poderem crescer na carreira, elas acabam absorvendo esse perfil mais masculino. Então, assim, ela fala mais alto, ela se impõe, ela às vezes acaba sendo até arrogante ou agressiva na forma de se comunicar, para conseguir entrar no meio, né? E daí, quando ela chega nesse cargo de liderança, ela atua da mesma forma como qualquer outro. Então, por que não ter um pouco mais empatia, né? Por que não trazer esse lado, digamos, mais delicado da mulher, que também é uma outra forma de gerenciar, né, pessoas e empresas? Então, por exemplo, o lance assim, por que que se espera que a mulher ela esteja de salto alto e vestido numa palestra? Cara, eu me dói o pé. Simples. Todas as vezes que eu fui fazer uma palestra, eu tava de tênis. E com orgulho de estar de tênis. Então, assim, são detalhes pequenos que não deixam você de trazer o conteúdo que você tem para compartilhar, sabe? Não, eu não deixo de ser menos capaz porque eu tô de tênis ou de salto. Então...
Assim, são convenções, né? A gente acaba ficando refém de uma série de convenções sociais e, né, e culturais que, de repente, nem precisavam estar aí e a gente continua, né, como você falou, você vai chegar para dar uma palestra, você não está de salto, vai ter alguém que vai falar, ih, olha lá, nossa, né, custava,
não
tava, né?
Nada.
Né, custava botar um sapato, custava, sou eu que vou estar de sapato, pô.
Sim.
É engraçado, é um assunto realmente que eu acho bem, bem, bem interessante. Bom, Giovana, uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo, você, né, com toda a sua trajetória, que se mistura obviamente a Elephant Skin, né, não tem como deixar de, né, de não misturar as coisas, até porque, né, você e seu marido são Elephant Skin, né, então meio que não teria muito como a gente, né, separar. Mas como é que você vê você, hoje CEO de uma empresa, né? Como é que você se vê daqui, sei lá, 5 anos?
Olha, é bem difícil essa pergunta. A gente fala para a vida dentro da Elephant Skin, a gente fala que 6 meses são 5 anos. Então, se você me perguntar
nos próximos 6 meses,
próximos 6 meses até sei te dizer. Mas a vida dentro da Elephant Skin, ela é muito dinâmica. A gente muda muito, troca muito, testa, vem e vai. Então, assim, 5 anos é algo até possível. A gente, por exemplo, tem uma validade, digamos, de lugar de 1 a 2 anos. Então, a gente acaba se mudando muito. Nunca fez parte do planejamento se mudar tanto. Mas conforme as coisas vão acontecendo, fazia muito sentido certas mudanças grandes. Então, olha, não sei te dizer o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos. Com certeza, eu espero muito estar no Elephant Skin, mas fazendo como que vai estar é um desafio grande essa resposta.
E você acha que, de repente, sei lá, daqui a 5 anos a gente vai estar conversando sobre como a gente parou de fazer render porque a inteligência artificial agora virou a nova onda da vez e que a gente é obrigado a fazer tudo no Midjourney? Como é que vocês estão vendo isso?
Pois olha, a gente está explorando muito as plataformas de inteligência artificial, né? Então, tanto que toda uma nova campanha que a gente está estruturando da própria Elephant Skin tem auxílio da Midjourney e o ChatGPT, que são os que a gente mais está usando no momento. Né? Eu realmente não acredito que vai substituir. Eu acho que é uma ferramenta absurda o poder que essas duas plataformas têm e tantas outras têm de auxiliar e de trazer coisas que até então seria muito difícil, né? Então, trazer muito mais poder para as pessoas e flexibilidade e agilidade no trabalho. Mas eu realmente não acredito que vai substituir, porque por exemplo, o Henrique, ele está trabalhando nessa campanha e a mente criativa do Henrique é quem está... Ele está usando, digamos, o Midjourney como uma ferramenta para fazer toda essa direção criativa. Mas quem diz, quem pede, como usar, o que ajustar, está vindo do Henrique. Então, assim, eu realmente acredito que cada vez mais a gente vai ter que usar essas plataformas como ferramentas realmente do dia a dia dos nossos processos. Por exemplo, o mood board. Usar o Midjourney para fazer o mood board vai acelerar inúmeras vezes do que você achar a imagem perfeita que traduza aquela iluminação com aquela característica daquele layout. Então, eu acho que é uma ferramenta que vem a somar e a gente realmente não tem como bater de frente. Tem que ser alguma coisa que a gente esteja trabalhando junto.
E você acha que eventualmente, não um Midjourney, mas né, uma ferramenta de inteligência artificial vai chegar a ser produto final?
Tudo é possível, né? Se for pensar nessa questão de campanha, você pode estar usando como as imagens geradas pelo Midjourney para fazer essa campanha, né? Nada impede isso, mas como, assim, até entender se essas plataformas não estão conseguindo fazer toda a leitura de projetos, como que isso vai funcionar, acho que isso ainda vai um tempo. Mas mais do que a gente tentar lutar contra, é realmente a gente tentar abraçar e ver como que a gente vai evoluir e para usar elas a nosso favor. Então, e isso é um pouco do que acontece no Elephant Skin, né? A gente está sempre mudando, inovando, adaptando os processos. O nosso processo de filme, por exemplo, a gente tinha estipulado um processo que funcionava muito bem há 2 anos atrás. Agora a gente precisa mudar, sentar e refazer, né? Então, usando tecnologias novas, essa mudança, será que a gente vai para Unreal? Será que a gente não vai? Como que a gente vai fazer? Então, você tem que estar toda hora se forçando a sair da tua zona de conforto e se adaptar a uma nova realidade, porque senão alguém vai fazer.
Ah, isso não tem a dúvida, né? Sempre vai ter alguém. Eu brinco, né, que da mesma forma que não importa quão bem você faça uma coisa, sempre tem um chinesinho de 4 anos que faz muito melhor, né? mundo empresarial é a mesma coisa. Se você não fizer, se você não inovar, vai ter alguém que vai fazer na sua frente e vai pegar aquele lugar que eventualmente era seu. E você sabe que a gente fala de inteligência artificial e tal, eu fico pensando que a inteligência artificial ela é meio como um motorzinho. Agora, se eu vou colocar ele num carro, num helicóptero, num avião ou num barco, sou eu que tenho que resolver isso.
Sim.
Né? O motor está lá, a tecnologia está lá. Como é que a gente vai usar? Eu vejo as pessoas falando muito, porque o Midjourney, né, eu vejo muito na internet, tá, o pessoal falando, o Midjourney, o cara não vai mais fazer maquete eletrônica, né, não vai mais fazer as imagens para arquitetura, porque o camarada vai lá, o cliente vai lá, vai escrever, quero que faça, não sei o que, e vai sair. Cara, não é assim, até porque
se
as melhores imagens que você faz com inteligência artificial são aquelas que você dá menos informação, né? As que ficam melhores são as que você menos explicou o que é. Então,
e vai depender muito de profissionais que sejam experientes e tenham essa expertise para usar a plataforma. Então, por que a gente ainda tem arquiteto? Por que o próprio cliente não vai lá e não desenha seu projeto no CAD ou no Revit? A plataforma está ali.
Baixa o Blender e faz, né?
Não é isso. A gente realmente continua sendo uma ferramenta que vai precisar do profissional, essa mente criativa, como que vai direcionar. Então, eu realmente acredito que vai mais por esse lado. É, eu estava assistindo, não sei se você já viu o Homem-Aranha Novo. E é muito engraçado, porque meu filho, ele ama o Homem-Aranha. Então, a gente já viu, acho que umas 395 vezes o Homem-Aranha, de todos os ângulos possíveis. E eu comecei, e daí numa das 300 vezes que a gente viu, a gente começou a fazer uma piração, que a gente começou a fazer uma analogia do Homem-Aranha, do multiverso, com Elephant Skin. Então a gente falando assim, pensando como o Miles Morales, no caso, ele é aquela geração nova, que acredita num propósito diferente, que tá afim de fazer diferente, que tá realmente buscando... Uma inovação, né? E o Miguel, que é o cara do...
2099, né?
Ele tá lá, ele é aquele cara do processo. Não, é assim que funciona, não vamos mudar nada, não me vem aqui querer mudar a história do Homem-Aranha, porque é assim que funciona. E depois eles perguntam, mas a gente não era os bonzinhos no final, né? Então, assim, essa cultura, então, tentando fazer a relação da minha loucuragem aqui, como que a gente continua promovendo esse ambiente de cultura criativa com estruturas e processos, mas que sem que eles atrapalhem essa inovação. E eu acho que a inteligência artificial está, digamos, nessa geração nova, nessa cultura criativa, nessa inovação, que a gente não pode querer trabalhar contra. Entendeu? Não é um processo assim, a gente não usa e não vamos. Como que a gente realmente abraça isso como parte do novo?
E como usar da melhor forma, né? Porque a inteligência artificial só vai acabar com a gente se a gente deixar, a verdade é essa, né?
Sim.
Eu sempre brinco, tem aquele filme do Austin Powers, que tem aquela cena dele no rolo compressor e o cara lá longe gritando, não! Eu até usei isso num episódio aqui. E é meio que isso, a inteligência artificial é um rolo compressor. Só que ela tá vindo devagarinho. Né, conceitualmente, eu posso ou sair da frente, ou correr com ela, ou subir nela e trabalhar, ou seja, eu não preciso ficar parado esperando ela passar por cima de mim. Então, eu acho que no final das contas é um pouco disso. Dona Giovana, obrigado pela conversa.
Obrigada a você, Ricardo.
Foi muito legal, muito divertido. E qualquer coisa, se vocês quiserem qualquer coisa aqui do V-Ray Masters, é só falar.
Com certeza, vamos continuar conversando por aí.
Então tá bom, gente. Pra você que ficou aqui com a gente até agora, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.